Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, agora sim. Vocês são privilegiados, olhem para trás, na telinha lá em cima. Eu não vou enxergar nada, mas vocês vão. É sobre isso que eu quero falar, o privilégio daquele que tem Jesus Cristo. Ele é abençoado sem merecer. Conta uma lenda judia que naquela noite de destruição no Egito, uma criança, o primogênito de uma família, tinha ouvido dizer que à meia-noite passaria o anjo destruidor e chegaria trazendo a morte a todas as casas que não tinham passado o quê? O sangue na porta. E lá pelas 11 da noite, a criança virava de um lado na cama, virava do outro e preocupada. Quem é primogênito aqui? Então imagina você, a uma hora do grande extermínio dos primogênitos. Havia, penso eu, uma certa tensão, né? Uma preocupação dos primogênitos em primeiro lugar e depois das famílias, né? Puxa, e aí? Né? Passou direitinho o sangue? O menino estava ali virando de um lado para o outro e falou: pai, o senhor passou o sangue na porta? Sim, filho, fica tranquilo. Mas tem certeza? Não, fica tranquilo. Eu pedi para o meu melhor amigo passar o sangue lá na porta. Pai, não foi o senhor que passou? Não, mas eu confio nele, foi o meu melhor amigo que passou. E o menino inquieto, passando o tempo já, 5 para meia-noite, falou: pai, vamos lá ver, vai, vamos lá ver. E saíram, e esse amigo não tinha colocado sangue do lado de fora. Correram, pegaram a bacia lá com sangue, passaram, e quando terminaram de passar, entraram, ouviram os sinos da cidade, meia-noite, e passou o anjo, e exterminou os primogênitos que não tinham passado o sangue na porta. E o filho falou para o pai: pai, mais 5 minutos e eu estaria morto. O que é que você tem feito com a salvação, com a vida eterna que Deus lhe deu? Você tem certeza da sua salvação? É um privilégio? Você e eu fomos adotados e abençoados sem merecer, por graça. E eu queria nesta manhã olhar para o capítulo 48 de Êxodo e a gente... Gênesis, muito obrigado, estão atentos. Muito bom. Por isso que é bom. Essa igreja está sempre esperta, sempre ligada. Gênesis capítulo 48. E olhar para esse capítulo e ver que privilégio que você e eu que temos Jesus Cristo temos. E eu queria que você saísse contente, um pouco mais contente, quem sabe, né? Do que os outros domingos, por esse presente imerecido de Deus, que nem aquele garotinho lá que, enfim, sossegou quando viu o sangue lá. E se o sangue já passou aí pelo seu coração, já limpou você dos seus pecados, você não tem o que temer. Pode vir o que for, inclusive o grande destruidor, só que ele não vai atingir mais, porque Jesus, que mora aqui, é a vida. E ele já destruiu todas as obras do diabo. Gênesis capítulo 48. Sua Bíblia está aberta aí? Seu celular está ligado? Celular é só para a Bíblia agora, viu? Não é para ficar mandando mensagem, não. Tá? A gente instalou um sistema que monitora tudo isso. A gente vai direto no ponto lá e a gente consegue identificar. Certo, Roger? Está ligado, né? Ora você, agora, silenciosamente, fala: Deus, fala comigo, fala com o meu vizinho de banco aí, fala com a gente hoje de manhã, me deixa em paz, me deixa tranquilo e eu quero sair alegre e pleno desse Espírito que já habita em mim. Amém. Gênesis 48:1, passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó fica doente. Jacó quem era? Jacó era o pai patriarca do povo de Israel, dessa família grande que estava aí sendo formada. E ele fica enfermo. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra enfermidade. Um homem de Deus, que é o terceiro, né? Abraão, Isaac e Jacó, fica doente. Homem de Deus fica doente? Mulher de Deus fica enfermo? Fica. Está aí, ó. Logo no comecinho da Bíblia, a enfermidade chegou também para esse homem que adoece. Ele representa essa família da promessa. Com 147 anos, ele fica doente. E Jacó está prestes a deixar o mundo. A enfermidade, o que que é? É fruto da queda. É fruto do pecado. E também atingiu este grande homem de Deus. A enfermidade aponta para a gente o nosso final aqui neste mundo. As dores que você talvez esteja sentindo aí aponta para essa consequência do pecado e esse fim aqui nessa terra que nós vamos levar. A sua enfermidade também. Isso lembra a nossa condição natural de pecadores diante de Deus. Mas tem uma diferença. Para quem entende Isaías 53, essa enfermidade não é mais um fim. Essa dor não é mais um fim. Quem sabe alguma coisa difícil que você ou algum familiar está passando. Mas se ele entende Isaías 53:3 e 4, não precisa mais se apavorar e ficar angustiado, porque diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia! Podemos dizer glória a Deus, porque mesmo que o meu corpo se destrua, se corrompa, esse corpo exterior se deteriore, ali dentro tem uma nova criatura que é formada e transformada e vai sendo edificada dia a dia de glória em glória. Para quem entendeu que Jesus levou o castigo dos nossos pecados, dentre eles a nossa morte aqui neste mundo, que é uma das coisas que Deus não retirou quando eu passo sangue lá na porta. Se tem uma coisa que ainda falta, é exatamente isso. Deus não resolveu que na hora da salvação você também fosse fisicamente perene aqui neste mundo. Está por vir ainda essa salvação física com a ressurreição. Para quem depositou toda a sua vida e os seus pecados, crendo que Cristo pagou por eles ali na cruz. Então esse homem fica enfermo, mas não é um fim, é apenas uma consequência do pecado, mas uma transição, porque ele tinha confiança de que o Deus dele já tinha morrido pela fé ali, pelas consequências e por essa desgraça que o pecado trouxe, que foi a morte física e a morte espiritual. Então, quando você passar por doenças, por enfermidade, por dor, lembre-se disso. Em vez de focar na enfermidade e na dor, olhe e agradeça a Deus, porque isso já não tem mais poder sobre você para te aniquilar. Mas vai acontecer para uns mais, para outros menos. Mas para aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, não é mais enfermidade ou dor que vai nos separar do amor de Cristo. Você se lembra de Romanos 8? Não há morte, não há vida, nada, nada, nada. Nem dor, nem enfermidade poderá separar você do amor de Deus. E continuando Isaías, logo depois diz o quê? Que Deus agradou moê-lo. Agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Exatamente, Jesus se fez enfermo no seu lugar, no meu lugar. E aí que está a graça e esse privilégio, essa bênção de um Deus que preparou tudo para que o pecado e suas consequências não fossem mais um fim para você e para mim. Jesus levou as tuas enfermidades, as tuas dores, as tuas iniquidades, os teus pecados. Você crê nisso? Então você é privilegiado. Você é agraciado. Enfermidade vai ter apenas efeito neste mundo, mas não mais na eternidade. Porque lá não haverá mais dor, não vai haver mais pranto, Não vai haver mais nada disso que a gente sofre hoje. Ai, minha coluna. O outro, ai, meu joelho. E o outro chega com bengalinha aqui na igreja e tal. Você que é novinho, que não sente isso, um dia vai sentir. Né? Espere. Chega rápido. Mas isso tudo não tem que ser o nosso foco. Mas tem que olhar para alguém que já resolveu tudo isso. E que consegue nos aliviar. E claro, procure médico. E vá se cuidar. Mas Deus não decidiu retirar tudo isso para que você viva aqui neste mundo para sempre. Mas Ele está construindo casas, uma morada celestial para você que colocou toda a sua confiança naquele que já apagou e já morreu por todas essas desgraças que o pecado trouxe sobre nós, sobre a humanidade. O Salmo 103:3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Continuando a leitura de Gênesis 48. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Versículo 2. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Olha só que interessante, nesse momento de dor, de enfermidade, sabendo que o fim dele estava próximo, mas ele não está angustiado por isso, mas ele se lembra de uma coisa, diante ali de José, que veio visitá-lo. E o que é que ele lembra? Ele lembra um encontro que ele teve com Deus. Ele teve dois encontros que talvez ele poderia estar se referindo aqui, saindo da casa dos pais, quando ele fugia do irmão Esaú. Ele esteve ali nesse local e teve um sonho e viu uma escada que ligava a terra até os céus, anjos subindo e descendo. Na volta também de Padarã ele teve um outro encontro, mas eu penso que esse é aquele que ele está se referindo, e ele diz: o Todo-Poderoso me apareceu em luz, que é Belém, e me abençoou. Por vezes, meus queridos, é preciso, quando a situação está difícil, a gente lembrar do nosso encontro. Esse primeiro encontro de Jacó com Deus, onde tudo ficou mais claro para ele, e onde ele pessoalmente entendeu um pouco mais desse Deus, e se entregou, e teve essa ligação aí, porque ele creu nesse Deus. Ele agora está fazendo a sua experiência. E esse momento desse primeiro encontro que você teve com Deus, onde você sentiu o perdão dos seus pecados, o alívio dessa culpa e desse peso, onde o Espírito Santo veio morar na sua vida, esse encontro é especial. Ele dá segurança para toda a vida, porque é ali que nós recebemos esse Jesus que salva. E nós então nos entregamos e desfrutamos dessa paz que só há quem passa esse sangue no seu coração e é limpo dos seus pecados. E eu penso que experiência, depois de tantos e tantos anos, Jacó vem se lembrar: ah, isso marcou. A sua experiência de conversão tem sido um marco? Você se lembra dela e diz: não, aquilo é garantia de que não há crise, não há enfermidade, não é dor que vai me derrubar, porque eu tenho uma esperança maior. Por causa daquele encontro, onde Deus me deu certeza, você agora é meu filho. E aí você então tem essa esperança de que a sua vida, passando pela morte, mas estará com Cristo para todo sempre. E como é bom viver isso internamente. O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você precisa ter essa certeza, que não é um pensamento positivo, mas é aquela coisa que você sabe: eu fiz, eu obedeci aquilo que a palavra diz, e lá dentro eu sei que eu sou filho dele. Se somos filhos, somos também herdeiros. Então você vai herdar aquilo que é do Pai. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Podemos passar por algum sofrimento, mas a certeza de que, por ser filho de Deus, haverá a glorificação. Portanto, não é um fim aquilo que você e eu podemos estar passando. Um segredinho, quando a situação está como a de Jacó aqui, lembre-se de seu encontro com o Senhor. Com certeza será tranquilizador, trará paz ao seu coração. É preciso voltar a esse primeiro encontro que deu início à sua caminhada com o Senhor. Isso ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar essa certeza que está aí no seu coração, na sua alma, de que você é filho de Deus. Podem tirar muitas outras coisas, mas essa garantia, se um dia você a recebeu, com o selo do Espírito Santo, ninguém pode mais roubar. E ela é tão boa, ela é tão boa, quando passamos por momentos mais difíceis e de aflição, lembrar, eu sou do Senhor, Ele é meu, e eu sei que eu estarei com Ele, já estou e estarei com Ele para todo sempre. Você crê nisso? Foi o que Jesus disse para Marta, lá quando o irmão morreu. Crê? Ainda que morra, viverá. Essa certeza que há no Filho de Deus, naquele que passou esse sangue e tem os seus pecados perdoados. Continuando o nosso texto, versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoa estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós, Israel, abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Um jovem há muitos anos vinha admirando um carro esporte numa concessionária X. E ele queria muito aquele carro e sabia que o pai dele tinha condições para adquirir, para comprar aquele super carro. e a formatura dele estava próxima, e ele deu a entender ao pai que ele estava de olho nesse carro. E chegou o dia da formatura, e o pai então chamou esse filho e falou: filho, estou muito orgulhoso de você, de ter um filho assim tão bom, e eu queria te dar esse presente. Ele entregou uma caixa bonita, bem embrulhada, e o filho, um pouco assim decepcionado de ver aquela caixa, mas ele abriu, estava ali dentro uma Bíblia de couro, com o nome dele gravado em ouro. E o filho olhou para aquilo e, irritado e até maltratando o pai, bateu a porta, deixou ali aquele presente e foi-se embora. E ele foi fazer a vida dele, foi um profissional de sucesso, comprou até uma casa, constituiu família. E depois de muitos e muitos anos, ele soube que o pai tinha ficado doente. E ele então decidiu, ele já estava em outra cidade, o filho, e então ele decidiu fazer uma viagem para ver o pai nos últimos dias da vida dele. Mas não conseguiu, não teve tempo, chegou um telegrama dizendo: seu pai já faleceu. E deixou a herança para você, você tem que ir lá cuidar do testamento. Esse rapaz foi até a casa do pai, entrou naquele escritório que era o local onde o pai trabalhava, se reunia, mexendo nas coisas. Encontrou aquela caixa, aquela Bíblia, do jeitinho que ele tinha deixado há tantos e tantos anos atrás. E ele abriu aquela Bíblia, começou a folheá-la e viu que seu pai tinha sublinhado cuidadosamente Mateus 7,11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E ele continuou folheando e de repente caiu uma chave do meio da Bíblia, com uma etiqueta da revendedora, ali onde ele tanto cobiçava um carro, e com uma etiquetinha totalmente pago. Essa história faz a gente pensar quantas e quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque elas não vêm embaladas como nós esperamos. Nem sempre elas vêm embaladas como você esperaria ou desejaria. E é isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. E hoje a lembrança de que você tem uma bênção incalculável. Você tem um privilégio único que muita gente está buscando e que ainda não encontrou. E é para poucos neste mundo, que tem o privilégio que você e eu temos, de ter entendido a função do sangue de Cristo, o seu sacrifício na cruz, e termos sido adotados e abençoados sem merecer, e ter a vida de Cristo e ter a eternidade garantida, onde talvez lá a gente se dê um pouquinho mais conta desse imenso privilégio. Mas é preciso desde já ficar alegre e se regozijar com esse super presente totalmente pago. Jacó, ele chega para esses dois filhos de José e diz o seguinte: esses filhos são meus. Efraim e Manassés serão meus, são netos de Jacó. Mas ele diz que serão dele. Quantos filhos de Jacó subiram ao Egito? 11, porque o 12º era José, que já estava no Egito. Subiram 11. E aí, se Jacó diz que os dois filhos de José serão dele, para constituir tribos e povos e tal, lá na terra prometida, quantas tribos dá? 11 mais 2? 13. Como é que a gente fecha essa conta? E aí a gente sabe, então, que esses dois fizeram parte. Mas os levitas, apesar de ser um filho de Jacó, diz a palavra de Deus, que os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Então, Então, apesar de ser um filho, apesar de ser uma tribo, ela ia morar ali junto com os demais. Se você olhar a disposição das tendas e das tribos em volta do tabernáculo no deserto, não tem a tribo de Levi, tem as outras. Então, 11 mais 2, 13, mais desconta a de Levi. Então, são 12 tribos. E Jacó, então, está escolhendo 2 filhos de José para constituir cada um mais uma tribo. Eles vão se tornar filhos de Jacó, com todos os direitos de filho e com a herança. E a gente pode pensar, então, que por ter 2 filhos, é como se José está recebendo porção dobrada, né? Através desses 2 filhos dele, recebendo cada um uma terra e os privilégios. E o texto vai nos dizer que eles vão ser de Jacó, assim como Rubem e Simeão. Quem era Rubem e quem era Simeão? Era aí os mais velhos. Quem foi Rubem? Ele profanou o leito do pai, ele se deitou com Bila, concubina de Jacó. Então, é como se o autor, o texto sagrado está dizendo o seguinte, olha, apesar de toda essa falha, esse pecado, essa profanação de Rubem, vocês vão ter, Rubem vai ter direito e vocês vão ter também, mesmo com todas as falhas e erros. E Simeão, quem foi? Foi aquele que junto com Levi foram na cidade de Siquém e destruíram todos os homens, a espada, a traição. Esses também fazem parte desse povo de Deus. E Efraim e Manassés também vão ter os mesmos direitos do que esses que mancharam a família de Deus. Ainda bem que tem uma graça maior e que Deus nos aceita como filhos, herdeiros, mesmo com todas as atrapalhadas e pecados que nós cometemos. Mas por causa desse sangue, por causa da graça, por causa dessa misericórdia de Deus, não por merecimento, não é porque você é bonzinho. Aos olhos de Deus, somos pecadores e desgraçados ali no nosso coração, mas por causa da graça de Deus, Ele nos aceita e nos constitui como família de Deus, como povo de Deus, como filhos de Deus. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. A gente poderia ainda tirar outra lição desse texto, um pouco diferente dessa última. Os filhos que nasceram de José são os primogênitos, os privilegiados aí, né? José assume essa primogenitura. Então, de alguma forma, aqueles que são nascidos do Senhor Jesus vão fazer parte desse povo de Deus, dessa família. Efraim e Manassés são incluídos nessa aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Como é que nós entramos nessa família de Deus? Você conhece? Eu queria que você lesse comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que você e eu fazemos parte da família de Deus? Como é que ele se torna o nosso pai? Fazendo boas obras? Não, crendo apenas. Crendo no nome de Jesus e naquilo que ele fez ali na cruz. Deus recebeu como filhos aqueles que não eram filhos, pelo princípio da adoção. Gálatas vai também nos dizer isso. Deus enviou o seu filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, você é capaz de chamar esse Deus de Pai. Esses 2 filhos de José, por adoção, estão fazendo parte desse projeto, dessa aliança, dessa família de Deus, desse povo de Deus. Efésios também vai nos dizer que Deus escolheu nele, antes da fundação do mundo, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, Por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito, o propósito da sua vontade. Segundo o bom propósito da sua vontade. Você foi adotado por Deus através de Cristo? Você tem todos os direitos de um filho legítimo de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, adotado e abençoado sem merecer. Sabe o que vai acontecer com quem não foi adotado por Deus? Se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, veja que terrível é aquele que não faz parte da família de Deus. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, por enquanto é Êxodo, Gênesis e Tessalonicenses, que eu estou atrapalhado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja comigo as palavras que estão aí no versículo 9. Sofrerão penalidade, destruição, banidos. Palavrinhas que dizem o estado daquele que ainda não foi adotado, que não faz parte da família de Deus. É terrível a consequência para esses. Mas para você e eu, que desfrutamos dessa graça da salvação, eu convido você a dar graças, porque você é privilegiado. A agradecer a Deus, porque você foi escolhido. Por que você? Por que você faz parte dessa família? Por que você foi adotado? Tem algum mérito em você? Não. Dê graças a Deus. Faça isso agora. Fala assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a vida. Obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor me adotou. Eu sou abençoado. Você pode não ter nada. Morar de aluguel, morar de favor. Você pode não ter beleza, pode não ter cursos superiores, mas se você tem o Senhor Jesus, agradeça. Você é abençoado. Você é filho do Deus eterno, Criador. E com Ele você vai viver e permanecer para sempre. Alguns segundos, agradeça. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que há somente em Jesus Cristo. E o Senhor me agraciou com esse presente. E com esse mesmo presente, o Senhor agraciou aqui esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele fez uma escolha diferente daquela que talvez nós faríamos. Isso tem acontecido no livro do Gênesis. Nós temos ali Isaac e Ismael. Quem veio primeiro? Ismael. Quem foi escolhido? Isaac. Aqui nesse momento, Efraim e Manassés. Quem é o mais novo, quem é o mais velho? Manassés é o mais velho. Quem foi abençoado com especialmente aí? O mais novo, Efraim. Esaú e Jacó. Também é o contrário, Esaú é o mais velho. Quem foi abençoado? Jacó. Zera e Pérez, filhos de Judá com Tamar, também a mesma coisa. Nós temos ali Zera, que saiu primeiro com um bracinho, né? Botaram uma fitinha, aí recolheu o braço, saiu o outro, né? Mas esse era o mais velho, mas ele não recebeu a bênção. Quem foi? Foi Pérez, que está aí em Mateus na sua Bíblia. Esse recebeu esse direito de primogenitura. E quando esses dois filhos aí adolescentes, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que Jacó ficou 17 anos no Egito, né? Então, se José tinha casado ali pouquinho antes, então uns 15, 14, 13, por aí, talvez a idade desses dois meninos, né? E José fez questão de, como o pai já não estava enxergando muito bem, ia tentar colocar então o Manassés, que era o mais velho, na mão direita do pai, que era a mão direita de honra, de lugar de destaque, né? E José queria colocar Efraim do lado esquerdo, que era o normal e natural. E conseguiu fazer desse jeito, só que na hora do pai, então, dar as bênçãos, ele cruzou os braços, né? E José deve ter falado, não, pai, não é assim, não, tira a mão, está errado, você não está enxergando. Ele falou, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Pelos olhos espirituais, ele estava fazendo aquilo que Deus queria. Estava escolhendo certo. Eu não sei se na hora Jacó lembrou o que ele tinha feito com o pai dele lá, né? Muitos anos atrás, que também era meio ceguinho ali, né? E também se aproveitou, enganando. Aqui ele não estava sendo enganado, mas talvez passou pela cabeça dele, né? Mas, em todo caso, a gente vê que tem uma soberania de Deus que escolhe quem ele quer, né? Que decide. E isso me faz pensar que a gente deve deixar essa ação de Deus na nossa vida, entendendo que Deus tem um propósito que é o melhor, que é de paz, que é de bem. Porque a vontade dele é perfeita, agradável, é boa. E a gente não discutir, não questionar, não se irritar, não se ficar bronqueado. Porque Deus faz como ele quer. E ele se agrada de que a gente aceite. Que a gente aceite, eu estou dizendo com o coração lá dentro, aquela atitude de, se Deus quer assim, é o melhor. Se Deus está permitindo desse jeito, é porque ele sabe o que está fazendo. Porque cada vez que eu acho que eu sei fazer melhor, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não é capaz o suficiente para cuidar de mim e para me levar para o caminho certo, para a direção certa. Deus age conforme Ele quer e a gente só vai perceber com maturidade, com espiritualidade. A gente vai ficar mais sensível a Deus e às coisas de Deus e vai conseguir aceitar de forma mais serena aquilo que Ele manda, aquilo que Ele permite. E eu penso que todas as vezes que a gente fica agitado lá dentro, pode ser essa falta de confiança nesse Deus que está conduzindo a nossa vida e a história, porque Ele enxerga o futuro, Ele enxerga lá na frente e tem um propósito muito claro e muito bem definido. No Antigo Testamento nós temos sacerdotes abençoando pessoas, nós temos profetas abençoando pessoas, nós temos reis abençoando pessoas. Deus usava essas pessoas, né? Da parte de Deus para realizar, para fazer isso. Era essa forma que Deus entregava a sua bênção. Lá em Números também a bênção era única. Mas o que é que aconteceu quando Jesus veio? Ele assumiu esses três ofícios, o de sacerdote, o de rei, o de profeta. E ele mesmo, e ele é o único que tem condições de abençoar verdadeiramente. O que é abençoar? É fazer bem. Com bens, com bênçãos temporais, espirituais, tudo aquilo que seria aquelas boas dádivas de Deus para os seus filhos. E nós temos as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o céu, fazendo isso e abençoando os seus discípulos. Então os levou para a Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Jesus, ele deixou este mundo, ele ascendeu ao céu, mas ele deixou a sua bênção sobre você, sobre mim. Essa bênção dizendo, eu quero o melhor para os meus filhos. Não só para que eles retenham essas boas dádivas que eu tenho para eles, como sendo esses herdeiros, esses beneficiários de serem meus filhos, mas para que eles usem isso para abençoar outros. Através daquilo que você recebeu, e é o que a gente tem visto no livro do Gênesis, uma família, um povo abençoado para abençoar. A igreja foi abençoada para abençoar esse mundo, que não tem, não encontra bênção em lugar nenhum, a não ser na pessoa de Cristo, que você tem aí, por isso que você é capaz, em nome dele, dizer: eu conheço alguém que pode te abençoar. Eu não posso, mas eu conheço alguém que pode fazer isso. E levar essa pessoa a esse Deus que está ali no céu, mas ele tem esse plano amoroso para que todos se tornem filhos, todos sejam adotados, aceitem essa adoção e sejam abençoados, sem merecer. E aí que está o segredo: é somente quando alguém entende que não merece nada, que recorre a Cristo, que aí experimenta essa salvação e experimenta essa vida eterna. É a 15ª vez que o pacto abraâmico é mencionado no livro do Gênesis, que Jacó então lembra aqui novamente, mostrando: ó, um projeto que está se desenrolando. E Jacó é mais um que entra nessa lista de homens que, ainda sem ver a promessa cumprida, eles acreditam e se entregam a ela e vão passando adiante. Versículo 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. É a primeira vez que aparece essa palavrinha sustentou, que no original é pastoreou. A primeira vez que aparece Deus como pastor. E Jacó é esse homem que reconhece que esse Deus de Abraão e de Isaac, ele pastoreou a vida dele durante todos esses anos, até essa idade avançada de 147. Que bela conclusão para o final da vida. Até aqui, Deus me sustentou, Deus me orientou. Você pode dizer, mesmo que você não esteja no final da vida, mas você pode dizer a mesma coisa: até aqui, Deus te sustentou, não é verdade? E Jacó menciona três coisas: o Deus na presença de quem tinham andado meus antepassados, os antepassados dele. Ele diz que esse Deus cuidou, né, de Abraão, de Isaac, em cuja presença andaram os meus pais. A segunda coisa que ele diz é que o Deus que o tinha sustentado, pastoreado, e o Deus que o tinha redimido de todo o mal. E no versículo 21, o que, que ele diz? Eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Meus queridos, está aqui o resuminho da fé. O que a fé faz num homem? O que a fé faz numa mulher? Ele consegue, através da fé, olhar da onde ele veio e esse Deus que cuidou, consegue enxergar que é o mesmo Deus que está cuidando e consegue dizer: olha, continue com esse Deus será convosco, é dele que vocês precisam para as próximas gerações. A fé, essa comunhão com Deus, faz com que a gente consiga olhar para trás, olhar para o presente, olhar para o futuro e atribuir aquilo que nós somos a esse Deus. E se alegrar com tudo isso e ter essa convicção, essa certeza, como Hebreus 11 nos diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Deus dos meus pais é o meu Deus e vai ser o de vocês, se vocês também deixarem que ele seja o Deus de vocês. Assim será conosco, com você, comigo. Deus estará sempre com você. E ele promete estar com seus filhos, com seus netos. É um Deus que tem toda a história já determinada, já enxerga tudo, o passado, o presente, o futuro, já realizado. A gente que entra na história ali para viver alguns poucos anos, mas como é bom na nossa vida a gente ter essa visão desse Deus, dos que já vieram antes de nós, esse Deus que está conosco, esse Deus que vai continuar. Isso é tranquilizador, isso deve ser um bálsamo e uma coisa que nos alegre mesmo até nos momentos de morte. E a gente não vê Jacó perturbado com isso, mas agradecendo por ter vivido esses anos. E a fé dele faz com que ele consiga enxergar mais longe e dizer: não, eu vou passar, mas Eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para os meus netos, porque é o melhor e não tem nenhum projeto mais certo. Você crê nesse destino, certo? Se você foi adotado, você é abençoado, sem merecer, e você pode se alegrar. Pode se alegrar do que já passou, pode se alegrar do que está acontecendo hoje, e pode se alegrar por aquilo que virá, porque esse Deus é fiel, mesmo que você e eu sejamos infiéis. Ele é fiel com a sua palavra, Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos adotou como filhos, com todos os direitos de um filho legítimo. Nós pertencemos à tua família, tu és o nosso Pai. E nós te damos graças. Obrigado por poder te chamar de Pai. Senhor Deus, obrigado pelo Espírito que habita em nós. Senhor Deus, é um privilégio, eu não consigo entender o porquê eu fui escolhido, porque o Senhor me amou e a obra de Cristo na cruz fez sentido no meu coração. Eu sei que é um dom de Deus, a fé. Por isso, Deus, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão como igreja. A igreja feita de todos esses que foram redimidos por esse sangue, que pela graça obtiveram essa vida que há em Jesus Cristo. Senhor Deus, continua conosco nesse momento de ceia também, nos alegrando com esse sacrifício de Cristo, que válido até hoje. E nos alegrando também com a tua volta, com quem iremos, estaremos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico? Ele levou sobre si as nossas dores.